Dia 20 de abril de 2019, eu colocava no ar o primeiro episódio desse podcast. Um projeto que literalmente mudou a minha vida. Hoje, mais de 4 anos depois, eu oficialmente encerro esse ciclo. Roda a vinheta! Well, Miss Muffet sat on a tuffet. Eating a curds and whey. Long came a spidey, sat down beside he said, hey, what's in the bowl, bitch? Ow! Sejam bem-vindos ao último episódio daquele que seria o seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré e sim, meus amigos, este é o episódio final do What's in the Ball, Bitch. Eu confesso que falar isso agora dá uma dorzinha no coração, mas é o que é e eu vim aqui para contar um pouco para vocês do que aconteceu, de como tá a minha vida e das coisas que me levaram a tomar essa decisão. Bom, pra quem me acompanha sabe que eu não postava mais episódio há um bom tempo, né? E ano passado e retrasado foram anos bastante inconstantes, pra dizer o mínimo, né? E muito disso porque eu tinha perdido um pouco de tesão na comédia, né? Eu já falei disso em alguns outros episódios, mas eu já não via mais tantos especiais, eu já não ia mais em tantos shows. E eu já falei, né, que um dos motivos principais é que a cena brasileira estava numa situação, para não dizer que ainda está, muito ruim em termos de qualidade, né? Uma linha média abaixo do que eu acho razoável, e isso tem me desanimado bastante. Eu ainda hoje assisto alguns especiais, principalmente de comediantes que eu gosto muito, mas especial de comédia nacional, faz muito tempo que eu não assisto um que me faça ter vontade de passar do minuto 15, sabe? Porque realmente, assim, quem já foi muito bom tá dando uma bela cagada pra qualidade de material, né? Tá gravando especial muito mais porque tá de saco cheio do texto e quer fazer outro, do que preparando algo que seja realmente diferenciado, fazendo algo que seja especial. E tem uma galera aí que tá lançando especial que em qualquer país sério ainda seria um open mic, né? O cara não tem 15 minutos decente de material e tá gravando especial. É uma bizarrice que acontece por aqui e é isso que me desanima muito, né, cara? A gente tem comediante colocando risada de claque na edição em Reels no Instagram, né? A piada não funcionou, o cara coloca a risada do Chaves lá. É absurdo, cara. É um troço que desanima demais qualquer fã de comédia. E sem contar, né, a galera que hoje virou praticamente uma unanimidade fazer comédia para quem concorda, né, fazer a comédia da palminha. O pessoal da gringa costuma chamar de pandering, né? Me brocha demais esse tipo de coisa, cara. Esse tipo de comédia que só quer agradar quem pensa igual a você. Eu compartilhei no Instagram um tempo atrás. Não entrava muito tempo no Instagram, depois eu entrei, veio um monte de gente me mandar mensagem por conta disso, mas compartilhei o quanto eu achava idiota, né, a galera apoiando comédia medíocre só porque concorda com o que elas falam, né, e muita gente obviamente sacou na hora que eu tava falando do Thiago Santinelli, que pra mim é um comediante absolutamente fraco em todos os sentidos. É um caso clássico de um open mic nota 6, completamente verde, e que tá lançando um especial de comédia sem ter a mínima condição de ter um texto decente, mas tem o seu público ali porque ele fala o que a galera quer ouvir, né? E assim, minha crítica não é porque o cara é de esquerda ou qualquer tipo de coisa desse nível assim, porque vocês que me ouvem sabem que isso nunca foi uma questão comigo, né? Direita, esquerda, acho que existe problema de todos os lados. Mas a realidade é que hoje boa parte da comédia, né, da galera tá preocupada em ser político, tá preocupada em ser woke, E não tá nem um pouco preocupado em ser engraçado. Isso dá vontade de rasgar o meu cu com a unha quando eu vejo que a cena tá nesse nível, né? É, a pessoa que bota lá no cartaz, né, que isso é uma comédia política, né? Porra, vai te catar, cara. Qualquer coisa que você queira classificar a comédia que você faz como não sendo como uma comédia que tá tentando ser engraçada, a possibilidade de ser uma bosta é gigantesca, né? É, quem já tenta ser engraçado aqui no Brasil já é horrível, imagina quem nem tenta ser engraçado. Então, cara, é um troço que realmente me brocha demais, me faz não ter a menor vontade de participar dessa cena. É, são pouquíssimas as pessoas que eu acho que fazem um trabalho legal e que eu continuo acompanhando, continuo fazendo. Mas eu acho que a cena tá caminhando para um lado que eu, como fã, não me agrada tanto. E eu não quero continuar esse podcast só para ser lugar para eu desabafar todas as minhas angústias e problemas e implicâncias com a cena. Então, só nisso já não faz muito sentido eu ter o podcast para isso. E assim, eu vejo comediantes falando que a comédia tá num ótimo momento, né? Pô, a gente tá num excelente momento, a gente tá lutando teatro. E eu acho que é um bom momento comercial pra alguns comediantes, né? Tem muita gente com canal do YouTube estourado, se sustentando com isso, com rede social estourada. Mas assim, eu sou fã de comédia, eu não ligo pra absolutamente nada disso, né? E pra um fã de comédia, eu acho que a cena tá bem ruim. Eu fui esses dias, fazia muito tempo que eu não ia em clube de comédia, eu fui no Minhoca dois finais de semana seguidos, assim. Teve uma galera que mandou bem, continua sendo um programa divertido, mas assim, era uma noite de elenco, de comediantes profissionais, entre aspas, né? E metade do elenco não tem a menor condição de ser chamado de comediante profissional. É um open sênior no máximo, então... a cena tá bem nivelada por baixo, tá bem complicado. E é isso, então assim, eu quero ir no show, eu quero participar da cena, eu quero ter a experiência, né? Porque você ir no show é muito diferente de você ter a experiência de assistir em casa, é um negócio, né? A experiência conjunta é muito mais legal. Mas aí quando você pensa, porra, eu vou sair da minha casa, vou pegar Uber, ver um negócio pra comer, vou levar alguém, vai ter o ingresso, vai ter não sei o que, pra ver uma comédia medíocre, ruim, assim, a conta não fecha, então fica muito complicado, né? E acaba sendo muito pontual, às vezes, que você como fã realmente vai querer se deslocar, sair da sua casa pra né, assistir algo que não seja tão legal. Então, isso me brocha demais. Eu não assistir comédia faz com que, né, eu perca a vontade de falar sobre comédia também, né, que é o objetivo do podcast. Então, esse é um fator grande e forte para que eu não continue. E na minha vida pessoal e profissional, eu também tive uns períodos meio conturbados aí, né? Vocês sabem que eu fui demitido do trabalho no começo do ano passado. Depois, no final do ano, tive um burnout, né? Completou inclusive um ano desse episódio. Hoje eu já tô, vamos dizer, 99% recuperado. Mudei muito a minha rotina e acabei não tendo mais nenhum problema em relação a isso. Mas foi uma montanha russa ali, né? Na minha vida pessoal e profissional. E uma das coisas que eu descobri, né, nessa mudança de rotina é que seria difícil também encaixar a produção do podcast nessa nova rotina, porque ela ocuparia um pedaço considerável de uma parte do meu tempo que eu preciso para fazer outras coisas e para descansar também, né? O podcast consumia bastante do meu tempo. Para escrever roteiro leva bastante tempo, gravar, editar, né, ter as ideias, ou quando fazia alguma entrevista marcar, se deslocar para fazer. Então... já seria difícil manter o podcast, né? Ainda mais manter com frequência, sei lá, semanal, quinzenal. Já seria difícil encaixar isso na minha rotina, né? Quanto mais, né, nessas condições, né? E é difícil, né? Eu continuar sendo produtivo no trabalho, fazendo as minhas coisas, tendo meu tempo de descanso. Eu preciso escolher entre coisas que eu vou fazer e coisas que eu não vou fazer. onde eu posso focar essa minha energia produtiva é uma das escolhas. E não tendo o tesão que eu tinha antes de falar de comédia, não faz muito sentido, né, eu continuar com o projeto. E ele oficialmente chega ao seu final, né? Esse é oficialmente o último episódio que eu gravo para vocês. É, durante esse tempo aí que eu não gravei, acho que muita coisa legal rolou. Teve muita coisa que eu até queria vir aqui falar. A gente teve uns especiais brasileiros na Netflix que foram, né, decepcionantes, para dizer o mínimo. Tivemos alguns especiais gringos muito bons, assim. Aqui no Brasil nós tivemos vários problemas aí com o judiciário, que eu acho que eu tenho uma opinião que é um pouco diferente da maioria das pessoas. Já expressei ela de forma, vamos dizer assim, picotada e parcelada nos episódios aí que a gente já gravou. Mas de tudo isso que aconteceu, só de pensar em gravar, em escrever, editar e tudo mais, não tenho mais o prazer que eu tinha pelo processo, né? E eu já falei isso algumas vezes, e é uma frase super clichê, mas você tem que gostar do caminho e não só da chegada, né? Então, por mais que eu tivesse um interesse ali de ver os especiais, eu vi alguns especiais muito bons e tal, vontade de comentar e tal, o processo de construção do episódio já não era o que eu curtia tanto, então não faria muito sentido, né? Então, assim, o podcast em si, eu não gravo mais, esse é realmente o último episódio. E, gente, foram 100 episódios, né? Esse é o 100º episódio, fora os drops e outras coisas. E aí tem muita coisa legal nesses episódios, então eles vão continuar no ar, vocês podem voltar ali pra ouvir de novo. Tem muito material interessante, muita coisa que é interessante pra quem faz comédia, pra quem gosta de comédia. Volta pra ouvir de novo, pra consultar alguma coisa, vai estar aí pra vocês, né? Eu acho que é o meu legado aí pra comédia, mesmo que seja muito pouco, perto do que daria pra fazer. Foi um projeto bacana que eu fiz, foi um projeto que, como eu falei, mudou minha vida, porque me fez enxergar muitas coisas diferentes, me fez conhecer muita gente, me fez ser conhecido por muita gente, e, como eu sempre falo, colocar um tijolinho aí nessa história legal que é a comédia, que tem os seus altos e baixos, tem os seus problemas, mas que é um negócio que a gente tem que sempre admirar. A história da comédia brasileira é muito rica, tem muitos nomes importantes para nossa arte como um todo. Então, assim, cara, eu fico feliz do que eu construí, fico feliz com as coisas que eu fiz, e continue ouvindo os episódios que estão aí. Indiquem para os seus amigos que estão começando, tem horas e horas de materiais aí para vocês explorarem. E é isso, eu vou manter o Instagram ativo, tá? Eu vou compartilhar algumas coisas por lá, então quando me der vontade de falar alguma coisa de algum especial, indicar algum especial, ao invés de gravar um episódio, eu vou lá, vou indicar pra vocês, faço um post, coloco nos stories, né? Dou um pitaco em uma coisa ali, outra aqui, né? Se eu for pra algum lugar, compartilho com vocês, então continue acompanhando lá o podcast Comédia, né? Lá no Instagram. Eu apareço por lá eventualmente para dar um salve, se vocês quiserem mandar pergunta, mandar vídeo para eu dar uma olhada também, fiquem à vontade, eu vou entrar lá eventualmente para responder todo mundo. E quem sabe aí eu, né, nesses próximos meses aí, até se pintar algum vídeo legal para legendar, alguma coisa assim, vou manter o Instagram ativo lá para vocês. O podcast fica com esses 100 episódios mesmo, a gente encerra por aqui, mas eu continuo falando com vocês lá pelo Instagram, tá? Agora em novembro eu vou para Nova York, né? Vou pela primeira vez que eu vou para Nova York, vou ficar uma semaninha por lá, e obviamente, né, eu vou encaixar ali uma visita ao Comedy Cellar. Não sei se eu vou conseguir ver o show do Rafinha, né? Provavelmente não, mas vou conseguir assistir show de bons comediantes, e aí eu venho contar para vocês como que foi a minha impressão lá do clube. E eu dei uma imensa sorte, né, porque eu comprei essa passagem, sei lá, em março, e divulgaram, né, uns meses atrás, que na semana que eu estou em Nova York vai rolar o New York Comedy Week, ou seja, a semana inteira de vários shows de comédia, centenas de shows, muitos comediantes locais, obviamente, muita gente que eu não conheço, mas entre os shows que foram divulgados, eu vou ter a oportunidade de assistir ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Jeselnik. Vou realizar o sonho de muitos de vocês. Na hora que eu vi esse show, já garanti meu ingresso, e vou conseguir assistir o show do cara. Teria o show do Bill Burr também nesse festival, mas é no mesmo horário do Jeselnik. Eu pensei e optei pelo Jeselnik. Eu sei que é complicado escolher entre esses dois, mas fui no Jeselnik. Tô tentando ver se eu consigo mais dois shows de caras muito bons, caras que eu gosto bastante. Tô vendo aí se vai caber no budget, né? Porque, né, o dólar a 5, qualquer coisinha, né, que eu tenho que levar minha noiva, então qualquer ingressinho aí é R$400, R$500, então não dá pra ir em todas. Tô tentando aí, tô vendo se eu consigo. Se eu conseguir, eu compartilho com vocês lá no Instagram, conto como é que foram os shows e falo um pouquinho da experiência de assistir comédia lá. E qualquer outra coisa que pintar também, eu coloco para vocês lá no Instagram, então continuem seguindo. E se vocês ainda não seguem, @podcastcomédia, segue lá, beleza? Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado a você que me ouviu nesses últimos anos. Valeu pela força que vocês me deram. Espero que vocês tenham gostado do podcast até aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que eu tenha entretido vocês de alguma forma também. E esse capítulo da minha vida, ele termina aqui. Mas eu continuo desejando que a comédia possa evoluir, que bons comediantes possam surgir e que a nossa arte, acima de tudo, seja respeitada, né? Porque, acima de tudo, eu continuo sendo um grande fã de comédia como vocês são. Beleza? É isso. Um abraço pra vocês e viva a comédia. Tchau!